no ar.
Falando nisso.
Falando nisso.
Olá, seja muito bem-vindo ao Falando Nisso, edição desta sexta-feira. Por que, Cris? É sempre sexta, né? Então, sempre na edição da sexta mesmo. Um bom dia para você, me chamo Cris Magalhães, o seu amigo de todas as manhãs. Eu oro por você, você ora por mim, Deus age por nós. E na sexta-feira, no Falando Nisso, a gente tem sempre um tema especial. Para você que já está seguindo as nossas redes sociais, se não está, dá um pulinho lá, @RadioNovoTempo, facebook.com/RadioNT, e foi feita uma pergunta para você. O que você gostaria de mudar no mundo? Nós estamos falando de revolução. E você pode participar também aqui no nosso WhatsApp, no 12981510081. Em casa, no trabalho, na sintonia ou na conexão da esperança. E o nosso convidado especial aí para bater um papo especial já, aquela analogia mais do que especial com a Bíblia, pastor Adriano Luz. Bom dia, pastor.
Bom dia, Cris. Bom dia, querido ouvinte, nessa manhã de sexta-feira que meio que amanheceu um pouco geladinha, né? Um pouco mais fresca aqui na nossa região aqui, mas que bom, porque o poder do Espírito Santo também irá aquecer os nossos corações ao compartilhar a palavra, a Bíblia, que vai nos esclarecer essa revolução. Inclusive, o próprio Espírito Santo, ele faz parte disso. Isso biblicamente falando, mas a gente vai entender porque nós estamos pegando esse contexto de uma outra revolução, né, Cris?
Com certeza. E até para você que está falando o que é uma revolução, esse conceito, né? E geralmente ele é entendido como uma transformação radical, né? Aí você tem as bases da política, a questão social. E você que dá uma lidinha na história, tem a revolução russa, chinesa, francesa,
industrial, várias revoluções por aí que a história conta, né? E essas revoluções, elas traçam uma mudança da característica que vinha tendo até ali, historicamente falando, para uma mudança, geralmente de 180 graus, né? Pelo menos essa, teoricamente, é o conceito dessa mudança, de uma revolução. Às vezes não é 180, às vezes é 120, muda um pouco, não muda tudo quanto gostariam que mudasse, mas gera uma mudança de comportamento, gera uma mudança social, gera uma mudança socioeconômica. Então, essas revoluções que a história conta, né, são revoluções que causam mudança na sociedade, né?
Com certeza. Pastor, eu estava lembrando agora de algumas conversas, eu não tenho mais meus avós, né? Mas eles contando a chegada da televisão, né? Teve aquela era ouro do rádio, que todo mundo sentava na sala ali, não tinha TV, tinha um rádio no qual eles absorviam as informações e tal. Aí chegando a TV preto e branco, depois aquela revolução para a TV colorida. E
foi,
depois a gente acompanhou
também
a internet mesmo.
A revolução da internet, quando chegou, não é do meu tempo, né? Mas o Cris vai lembrar da internet dial-up, assim, né? É aquele barulhinho que fazia conectando. Você agora que tá ouvindo a gente aí na Rádio Novo Tempo, ou tá nos assistindo aí pelas redes sociais, deu até um arrepio agora que você lembrou disso daí, né? Esse é do seu tempo.
Eu lembro que fui fazer curso de tatilografia, pastor. Aí eu tava numa dúvida: será que eu faço tatilografia ou faço esse negócio aí do Windows? Então, o negócio, e aí fala pra mim, DOS, que negócio de DOS.
DOS.
Aí tinha um monte de letras. Rapaz, é legal, tem um joguinho de Pac-Man. Aí pelo joguinho de Pac-Man
Fazer. Depois disso, a revolução da internet de banda larga. E agora tem o esperado a internet 5G, que vai revolucionar não apenas os meios de comunicação. A ideia é que a internet 5G, ela venha revolucionar o comportamento humano. Porque daí, toda aquela coisa que a gente vê lá nos filmes, ou até em feiras de tecnologia, que fala sobre equipamentos vestíveis, né? Que a sua blusa que você está hoje vai dizer que temperatura você está, se você está desidratando, se está suando. Então, assim, é chamada a internet das coisas, que irá conectar tudo. Que irá conectar o seu carro com as suas coisas, com a sua geladeira, o supermercado, a vida, ela vai tomar uma outra proporção nesse aspecto. E em outros também, né? Das telecomunicações, o próprio rádio também, ele vai, mais uma vez, para uma outra evolução da sua existência. Então, o rádio, ele também vai ter um outro significado e alcance também com essa questão da nova internet, né?
Muito bem. E você deve estar pensando, Cris, será que essas coisas acontecem? Olha, Big Data, internet das coisas, indústria 4.0. Antes você não falava Play, REC, olha o quanto essas questões chegaram no computador, agora o WhatsApp, algumas palavras que chegaram assim, gente, para que tanto W e H agora faz parte do nosso
pagamento pro WhatsApp, né? Começou agora esse processo aí.
Não confio.
Pois é.
Agora tá todo mundo, antes não confiava no aplicativo do banco, né? Agora tá tudo confiável, agora chega no WhatsApp, fala não confio, daqui a um ano tá todo mundo pagando pelo WhatsApp.
E você, ouvinte, quer mandar para cá? O que é a revolução que você tem visto aí? Você tem participado dessa mudança de gerações também, você quer colocar aí nas redes sociais, põe seus comentários aí. E as revoluções, o que elas marcam na história, né? Põe seus comentários, o que você acha dessas revoluções, e a gente vai conversar um pouquinho aqui.
E já tá chegando, pastor.
Ah, manda.
Olha
aí.
Olha só, a Vanessa, bom dia de Maringá, no Paraná.
Eita, terra boa.
Gostaria de... O pastor é de lá, né, pastor? De
não,
Paraná.
Não, sou daqui de Jacareí mesmo.
Como é que você...
Mas eu conheço, morei em Maringá há 2-3 meses ali, fazendo trabalho como estudante.
Eu jurava que o senhor era do Paraná.
É, fazendo trabalho como estudante. Lá gosto de Maringá, aquela terra bem plana, assim, bacana.
Não, bem, ele, o pessoal tem uma... Como eu vou dizer? Eles...
Bem arborizado.
É, arborizado, opa. Uma logística especial, as ruas,
muito
enfim,
legal.
Muito legal. E ela fala o seguinte, eu queria muito uma revolução... Nessa, para acabar com a corrupção e a desigualdade. Ela queria muito uma revolução nesse sentido.
Certíssimo.
A Vanessa. E aqui no Facebook, olha só, a Érica, a turma, a Joyce aqui, essa turma da internet, já aguçou o pessoal e o pessoal está participando aqui, pastor. Ó, a Alessandra Santos falou, eu queria uma revolução aí envolvendo muitas coisas com as pessoas. Não colocou, foi mais superficial aqui. O Deni Filho colocou principalmente, né, pessoas pudessem enxergar mais o Deus de Israel. O José Jackson, olha, eu queria uma revolução do meu próprio eu. Já vou fazer até uma pergunta pro pastor aqui. Uhum. A Roberta Richard colocou o seguinte, olha, eu queria uma revolução na área da violência e da maldade. A gente tem que dar jeito aí. A Ingrid, a maldade, o orgulho, o egoísmo, a ganância, a falta de fé. A Fátima, mais uma vez, eu mesma. Esses dias, pastor, tinha até uma frase aí, ó. Você quer mudar o mundo? Quem sabe não comece por você. A gente fala de uma revolução, aí a gente lembra de Einstein, a gente lembra do inventor do telefone, do avião e tal, e a gente vê uma discrepância, olha, intelectual. Eu não tenho realmente um pezinho na ciência, pastor, uhum. Eu não tenho um pezinho na matemática. Eu não, se caísse uma maçã na minha cabeça, eu não ia lembrar da gravidade, eu ia comer a maçã. Mas a gente não está falando de algumas revoluções precisam desse meio, né? Ligados à ciência, até à comunicação. Existem revoluções, mini-revoluções na nossa vida que são um efeito cascata. Já já a gente vai falar de um grande revolucionador.
Revolucionário,
perdão. Que pegou pessoas simples, pastor.
Exatamente.
Pegou pessoas simples e até hoje nós temos um momento que ele marcou antes de Cristo, depois de Cristo e
a
até
história,
hoje fala.
Até para quem não acredita em Deus, para quem não acredita em Jesus, quem não acredita nada disso, tá lá, eles usam isso na escola, na faculdade, né? AC, DC, antes de Cristo, depois de Cristo, mesmo para aqueles que nem acreditam nisso, de tanto que ele marcou a história e revolucionou, né?
Então, as pessoas que estão ouvindo a gente agora, pastor, que não se colocam como grandes cientistas ou, né, aqueles que fazem descobertas e tal, podem revolucionar, porque ele pegou pescadores e a Bíblia em si também é um livro muito democrático. Nós temos médicos, nós temos pessoas simples e Deus usou. Qual o critério para se caminhar nesse tipo de revolução que Jesus, porque foi o maior e é o maior de todos nessa revolução, né, pastor?
Perfeito. Os critérios que Jesus utilizou ali para essa revolução, né? Você encontra ali, por exemplo, lá no livro de Mateus, quiser de repente compartilhar, você tem aí a sua Bíblia, tá na mão, tá no celular, entra lá na Bíblia online, coloca ali o aplicativo de Bíblia que você tem, põe lá, verifica o texto e junto, você tem a Bíblia com você, abre ela agora, aquele barulhinho gostoso da Bíblia sendo aberta. Então você encontra ali, por exemplo, lá no capítulo 4 de Mateus, no verso 18 em diante, diz assim: e caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Aí você colocou muito bem, pessoas simples, pegou pescadores, pegou gente também muito estudada, pegou gente culta, gente que tinha berço, tinha conhecimento, pegou pessoas variadas.
De Paulo a Barnabé, né,
de
pastor?
De Paulo a Barnabé. E disse-lhes, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Já a mente já explode nessa hora. Como que é? Você está um pescador, mas está ali. Aí Jesus fala assim, olha, para aí o que vocês estão fazendo, jogar a rede aí no, no mar, eu não quero que vocês sejam pescadores de peixes, eu quero tornar vocês pescadores de homens. Só essa frase já deve ter feito a mente deles explodir. Não, o que esse homem está falando? Então, ele já começa a causar uma revolução na maneira da gente refletir nas coisas. Essa expressão que ele usa, ele pega algo conhecido deles e leva eles para o desconhecido. Isso que Deus faz. A primeira revolução que Deus quer fazer é nos levar de algo conhecido, algo do meu senso comum de vida, para algo desconhecido, algo que eu não sei sobre ele. E ele quer me ensinar isso, como ele se propôs a ensinar. Vocês querem ser pescadores? Vocês entendem de pesca? Né? Então eles entendiam de pesca, eram pescadores, eram especialistas naquilo que eles faziam. E simplesmente ele fala, só que vocês não estão fazendo a melhor pesca, porque eu quero tornar vocês pescadores de homens. Nessa hora, acho que a minha cabeça falou, o que esse camarada tá falando? Pescador de homem? Como assim, gente? E aí é onde ele começa essa revolução no modo de pensar. Escuta, querido ouvinte, a primeira coisa que Deus quer fazer na sua mente é uma revolução em você, na maneira como você pensa, na maneira como você reflete sobre as coisas, no seu modus operandi de vida, como você... as expectativas que você tem dele, as coisas que você pensa, tudo isso, querido ouvinte, é o que Deus quer fazer. Ele quer mudar a maneira de você refletir sobre as coisas. Ele quer pegar daquilo que você já sabe e conhece e te levar para um lugar ainda inexplorado. Ele quer que você conheça outras coisas, que você realmente possa ter uma revolução em primeiro lugar. É na sua vida. Não adianta a gente querer revolucionar o mundo se a nossa vida não é revolucionada. Se a gente não muda, se a gente não tem essa perspectiva de mudança pessoal, a primeira revolução começa de joelhos, e aqui ele convida. E essa vocação dos discípulos diz exatamente isso. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram, porque ele estava colocando uma coisa nova que eles não haviam refletido. E quando ele falou aquilo... calma aí, então vamos seguir esse camarada, porque o que ele está falando é diferente daquilo que eu pensava até aqui. E aí então, passando adiante, viu outros dois irmãos, diz o verso 21, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então, aqui já começa a entender como que foi essa vocação, como que foi a escolha. Simplesmente ele escolheu homens comuns, homens simples, e fez com que eles mudassem o foco e a mentalidade e o pensamento deles, começando a revolução primeiro na cabecinha deles, né?
Olha só, pastor, tem gente concordando. O João Dias primeiro concordou com duas coisas que o senhor falou. Olha, bom dia, Maringá, melhor cidade do Brasil aqui, ó. Ele falando, e outra, quer mudar o mundo? Comece varrendo a sua própria calçada.
Muito bem.
Temos mais algumas participações. O Josué colocou o seguinte... Oi, a partir de Angola estamos acompanhando. Olha, gente.
Terra boa, já fui para Angola, tenho uma saudade de Angola. Ah, meu povo de Angola, do Apandula, do Apandula.
Foi daquela pregação que o senhor fez, pastor? Passou o vídeo aqui, isso, que o senhor teve que pregar isso. 5 vezes lá, né? Uhum. Que bênção. Um abração para o Vanderlei Pontes. Ele fala, bom dia, Vander Surf de Adrianópolis. Estou esperando a volta de Cristo Jesus para essa revolução justa. Agora, pastor, eu achei muito interessante o que o senhor colocou. Primeiro que você tem que estar disposto a essa revolução.
Exatamente.
E aí nós temos Lucas, um médico, temos Abacuque. E aí o que acontece? A gente não está falando de critérios aqui, de olha, eu tenho uma faculdade X, critérios acadêmicos. A gente vê um coração, aí vê de repente, não vê idade, vê Moisés lá com mais de 80 anos, pesado
vem
de
também.
Língua, vem. Então, na verdade, se você não participou de uma revolução social ou acadêmica, que às vezes existe um clero humano,
uhum,
todo mundo pode ser, né, esse revolucionário com Cristo aí. E o que acontece, pastor?
O revolucionário de si mesmo.
De si mesmo.
Para começar.
E vamos supor, um médico e Abacuque. A gente vê até Abacuque colocando coisas do dia a dia, porque a questão é o id, né?
Uhum.
Porque Jesus é um revolucionário, mas ele coloca esse critério para. Ele não precisa da nossa mão, mas por que ele nos chama? Se é uma obra tão divina, e às vezes a gente acha, olha, eu acho que só Cristo pode fazer isso, mas ao mesmo tempo ele fala, ide pregar a todo povo, língua e nação, pastor.
Porque ele é um professor. O que o professor mais quer é ensinar. Então, quando você pega, por exemplo, vamos pegar um texto aqui, e você vai lá para o final de Mateus. Aí quando você vai para o final de Mateus, onde Jesus ele é preso, no momento que ele... Então, antes disso, no Getsêmani, ele já é um professor. Ele pega e fala para os discípulos orarem e tal, e ele vai orar. Quando ele volta, encontra eles o quê? Dormindo. E depois ele vai de novo, 3 vezes, e ele quer ensinar eles estarem despertos, porque o que virá depois daquele momento de intensa oração era a prisão de Jesus. Eles não sabiam. Mas quem sabe? Quem prevê o futuro? Ninguém. Então a gente se prepara para aquilo que vai acontecer com antecedência. A oração prepara isso daí. Então ele ensina ele sobre isso. Mas quando ele é preso, olha só que interessante, a mente dos discípulos estava ainda presa a este mundo. Há 3 anos e meio, eles conviveram com Jesus. E ele ensinando que o reino dele não era onde? Não era aqui.
Terra.
Era o reino celeste, falando sobre isso o tempo todo. Mas na cabecinha deles, eles não conseguiam compreender isso de maneira literal. Então eles tinham uma perspectiva diferente da realidade. E aqui, por exemplo, fica muito claro isso. Esse é um dos exemplos, tem vários na Bíblia aqui. E depois da morte de Jesus, outros também. Mas você encontra aqui, por exemplo, verso 50... e logo aproximando do mestre, verso 49, né, Judas disse-lhe: salve mestre, e o beijou, que foi o beijo da traição, não é isso? Jesus porém lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Tá? E então Jesus agora disse o que para ele? Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que eu não posso rogar o meu pai e que ele vem, e que ele e ele me mandaria neste momento mais de 12 mil legiões de anjos? Como pois cumprir as escrituras segundo as quais assim deve suceder naquele momento? Então Jesus, o que ele ensina? Ele está dizendo para eles, em outros textos, você encontra também em Marcos 14, em Lucas 22, em João 18, a mesma passagem, explicando alguns detalhes, quem era o próprio Malcolm, né, que era o nome desse soldado que perdeu a orelha, e Jesus foi lá e colocou a orelha de volta. Ele estava ensinando o seguinte: a minha revolução não é assim. A minha revolução é de outra maneira. E eu quero mostrar para vocês como a gente vai fazer isso. Eu tenho 3 anos e meio ensinado vocês. Ele está relembrando. Por acaso não era isso que deveria acontecer? Então ele está o quê? Relembrando textos bíblicos anteriores, profecias anteriores, e ensinando aqueles que deveriam saber as profecias, que eram seus discípulos, sobre elas. Então ele começa a fazer uma revolução, sempre falando para eles: ei, voltem à Bíblia, estudem a Bíblia, entendam a Bíblia. E a gente perde o foco às vezes, queridos, quando a gente não tem a Bíblia como pauta de revolução nossa, pessoal, em primeiro lugar, e daquilo que eu posso proporcionar na mudança daquilo que está fora de mim, na mudança na minha igreja, na mudança da minha sociedade, na mudança da minha comunidade. Então essa revolução eu posso fazer, a revolução do bem, a revolução daquilo que Jesus quer. Eu não posso ser um cristão que vai desembainhar, tirar a espada da justiça e começar a cortar os outros, machucá-los virtualmente, por exemplo, né, quando eu entro em embates teológicos, ou porque um acredita ou não naquilo, e aí nas redes sociais vira uma luta. E Jesus fala para você e para mim: ei, minha revolução não é assim. Minha revolução não vai ser no Facebook, minha revolução não vai ser no Instagram, nos comentários. Não é por espada, não é cortando a orelha do teu irmão que nós vamos revolucionar. Não é usando esses artifícios. Minha revolução é de outra maneira. E ele vai lá e devolve a orelha daquele soldado. E aí então, por que ele faz isso? Porque ele quer ensinar os discípulos e quer ensinar para mim e para você também.
Agora, pastor, eu desenhando agora um pouquinho, quando o senhor conversava, esse Deus que eles estavam esperando, né? Ele estava gritando: eu sou esse que Moisés estava falando. Agora que João Batista entendeu, eu sou o Jesus, o Messias. Eu fico lembrando, né, ele no casamento, muitos nem chamavam ele de Rabi, apenas os discípulos, falavam que ele era o carpinteiro. De repente ele estava lá no cemitério, né, com a rocha, com Lázaro, muitos perguntando, mas não é ele que cura as coisas? Não entenderam o papel de Cristo, estavam realmente vendo a questão da vida ali. Agora, pastor, a gente corre o risco também de, apesar de ler as escrituras, querer um Jesus diferente, porque eles estavam esperando um Jesus político, um Jesus que seria um guerreiro contra as nações, e era muito mais amplo. Era o Israel não só físico, mas era um Israel espiritual, muito mais abrangente. Teve que ter visões, por exemplo, a Paulo, para entender que todo mundo poderia ser batizado, perfeito, usar o Espírito Santo. E aí eu fico perguntando, pastor, esse Jesus que foi revolucionário, até o século XVII se falava muito em revolução celestial, depois veio essa questão da indústria que nós falamos, só que esse Deus maravilhoso deixou cartas, né, de todas as fases da igreja. E hoje nós estamos na última, de Laodiceia. E mesmo a Bíblia alcançando 95% do território mundial, aí algumas pessoas, olha, eu acho que essa revolução falhou. Falhou porque o amor se esfriou, pastor. Eu acho que a gente é minoria. Será que Jesus também não era minoria naquele momento? Como é que a gente podia acreditar que não falhou e saber que eu só faço parte, inclusive, dessa revolução nesse momento de Laodiceia, a última parte da igreja,
perfeito,
pastor?
Às vezes a compreensão das pessoas sobre quem é Jesus, como você colocou aqui no início do seu discurso agora, é porque as pessoas preferem, e é muito mais fácil adequar Jesus à minha cosmovisão de vida, né? E aí, do que simplesmente fazer o que ele pede. Então eu adequo a quem ele é, a minha cosmovisão de vida. Então alguém um pouco mais duro, ditador, não sei o quê, vai ensinar a Bíblia para o seu filho de uma maneira dura, de uma maneira ditatorial também. Alguém que de repente fala, não, mas Jesus, ele é amor, ele realmente é amor, e ele me aceita do jeito que eu sou, ele aceita do jeito que eu sou, como ele aceitou aquela mulher que foi colocada ali aos pés de Jesus para ser apedrejada segundo a lei. E naquela hora, Jesus simplesmente escreveu ali na terra e falou o que para ela? Eu também não te condeno. Tem gente que só olha Jesus dessa parte. Eu também não te condeno. Ah, viu só? Jesus não condena ninguém. Jesus, ele deixa a gente viver do nosso jeito. Não, tem a segunda parte que ele fala, vá e não peques mais. Ele sugere uma mudança de vida, uma revolução. E ela teve que revolucionar. Ela revolucionou a própria vida dela a partir dali. Ela mudou, ela se tornou uma outra pessoa. A gente vê, né, pelos estudos na sequência, aquela mulher que lava os pés de Jesus com os cabelos, né, então a gente percebe que essa mulher depois ela se torna uma nova criatura, uma outra criatura. A vida dela se revolucionou. Ela poderia ter adequado esse Jesus à vida que ela vivia, à cosmovisão dela. E tem gente que adora fazer isso, ama fazer isso. Mas é mais difícil você realmente evolucionar a própria vida. Esse é o primeiro aspecto. Um outro aspecto aqui interessante para a gente pensar. Será que não era minoria? Será que essa evolução não falhou? Não, quando você vê em Atos, por exemplo, lá no capítulo 2, tudo aquilo que Jesus falou durante tanto tempo, não? 3 anos e meio, morreu, foi embora, deixou os últimos recados para os discípulos, ir de pregar o evangelho, fazer isso, aquilo. Depois de um tempo eles entendem, eles absorvem bem aquilo lá, e a mudança começa neles, né? Então, quando você encontra ali o discurso de Pedro, aquele discurso cheio de calor do Espírito Santo, falando com propriedade lá no capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, quando os homens começam a falar, e aparentemente em línguas, na verdade não eram línguas estranhas, tá? Depois é um estudo bíblico interessante. Eram línguas conhecidas daqueles que estavam lá, que cada um entendia na sua própria língua. Eles não falavam, eles entendiam na sua própria língua. É isso que diz a Bíblia. E aí, então, passa tudo, Pedro faz um discurso maravilhoso a partir do verso 14 do capítulo 2, e aí você chega lá no verso 37, e ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Rendeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós será batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa que vossos filhos e todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. E com muitas outras palavras deu testemunho e exortava, salvando esta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Uau! Essa é a revolução? Essa é a revolução de alguém que primeiro teve que revolucionar a própria vida. Porque aqui é outro Pedro. Aqui é outro Pedro. Aqui não é aquele Pedro tempestuoso, aquele Pedro que comete vários erros. Não que ele não errasse mais, mas ele muda. Aqui é um outro Pedro Você começa a entender os discursos dele, porque ele realmente entendeu a revolução que precisava começar nele. E foi aquele momento onde ele negou Jesus três vezes. Jesus falou para ele que isso acontecer ali mudou. Mudou muito a vida de Pedro. Ele se torna um outro. E a partir disso, quando ele se põe diante de Deus, ele consegue fazer também a revolução na sua comunidade, onde ele está, e os discípulos fizeram isso e pregaram, e mais de 3 mil pessoas foram batizadas num único dia, porque houve uma revolução pessoal, interna, e com isso também houve uma revolução de amor, também com aqueles que estavam próximos deles.
Muito bem. Pastor, então você que está ouvindo a gente, você não está sozinho. Jesus deixou para você um grande auxiliador, o Consolador, o Paráclitos, que é o Espírito Santo, que vai ajudar você nessa missão. E o pastor citou aqui, ó, não que você vai deixar de ser pecador, você vai deixar de ser pecadeiro, você vai lutar contra isso, né? E vai lutar contra o seu próprio eu. Inclusive, Deus usa pessoas simples, e a questão de Lucas e Abacuque, a questão ali não era nem a razão social, cor, raça. Ele quer o teu coração, que está disposto. Se você nem sabe como vai fazer essa revolução, né, pastor?
Exatamente.
O Espírito Santo vai ajudar. E como na igreja primitiva, ele promete inclusive um reforço nos últimos dias, que é a chuva serôdia. Só que até lá nós temos que manter o templo do Espírito Santo com o Espírito Santo, né, pastor?
Exatamente, fazendo isso daí, porque é ele que vai fazer essa mudança, essa revolução em nós. Você que está aí nas redes sociais também, quer colocar seus comentários? Você quer participar dessa revolução? Coloca aí eu. Então põe nos comentários eu, pastor, porque nós vamos orar por todo mundo. Está colocando eu aí nas redes sociais, porque eu vou orar por você, que Deus faça uma revolução na tua vida, querido ouvinte aqui da Rádio Novo Tempo, desse programa tão especial que temos aqui, que Deus abençoe você para começar a revolução em você, na sua casa, no seu lar, no seu casamento, na sua vida, e com certeza Deus irá fazer uma revolução também em torno daqueles que estão próximos de você, porque o Espírito irá conduzir isso tudo. Você quer? Então coloque eu. Você quer? Mande um eu para cá, aqui no WhatsApp, aqui no 12981510081. E também nas nossas redes sociais ali, porque eu quero orar por todos vocês. Fala, Cris.
E muitas pessoas agora, já na oração, estão falando o seguinte, a Rosângela Braga. Pastor, que Deus me capacite então, tá? Eu quero ser uma pessoa melhor.
Amém. E assim, começou a revolução. Começou. Pronto, a revolução. Já começou, é isso. Essa é disposição, né?
Não sei como, só que eu tô assim como talvez Davi, que cometeu pecados mesmo conhecendo a verdade, e ainda citado na Bíblia que é um coração segundo Deus, né? A Eliana fala o seguinte, olha, nós temos que começar essa revolução. Vamos começar a melhorar, inclusive, as nossas atitudes para com o próximo.
Amém.
Aí você lembra.
Aí revolucionou, Jesus. Exatamente, é o que ele fazia.
Pastor, vamos orar então,
vamos.
Já que muitas pessoas estão decidindo agora, talvez até com medo, faz parte, porque estou com medo ainda, pastor, porque
a revolução é uma mudança de vida, né?
Dói, né? Olha só, antes da oração, a Erika está passando mais um recadinho para a gente.
Opa.
Olha, não posso mudar o mundo, nem eu mesmo por mim mesmo, mas quando eu permito que Deus, por meio de Jesus, ele que faz o querer e efetuar. Valdeci está participando com a gente de Taquara 2, Serra Espírito Santo. É justamente isso que nós estamos falando, viu, aqui, Valdeci. Jesus fazendo uma mudança, e assim com a nossa amiga Rosângela, ela falou o seguinte, olha, então tá. Eu quero, eu vou me entregar, mesmo com medo, mesmo sabendo que não é fácil, o pastor falou agora, não vai ser fácil as mudanças, mas você vai ter um consolador. Mais uma participação aqui, olha só. João Batista, eu quero, pastor.
Tem amém. Muita gente
tá levantando a mão aqui.
Coloca aí nas redes sociais, eu quero participar dessa revolução, eu quero revolucionar a minha vida, e com certeza vai ser uma benção.
Olha só, a Luzenira, eu quero, a Jamile, eu quero, a Tainá Garcia, eu quero, o Edson Santos, ore por mim, meu amigo. Meus pais, meus amigos, eu preciso revolucionar.
Amém.
A Solange, eu quero, o Edson Santos, eu quero,
a Nubia Oliveira, todo mundo aí, eu quero, eu vou orar por todo mundo agora. Põe aí nas redes sociais todos esses comentários, eu quero, eu vou orar por você agora, por todo mundo que está colocando isso, porque eu sei que você está tomando uma decisão de revolucionar a própria vida, para que depois tudo em torno de você também possa revolucionar.
Vamos orar, pastor?
Vamos orar. Senhor, estamos aqui com os teus filhos, conectados aqui na Rádio Novo Tempo, conectados pelas redes sociais, mas próximos pelo teu Espírito. E essa proximidade que nos traz a paz agora, é porque estamos colocando em tuas mãos, e o teu povo tem colocado eu quero. Tem colocado eu quero porque eles querem mudar, revolucionar a própria vida. Porque do jeito que está indo até aqui, não está bom. Precisamos realmente ter uma mudança, porque os tempos estão próximos e o Senhor está à porta. Que o Senhor possa entrar em nossa vida, revolucionar o próprio eu, que possamos permitir que o Senhor faça as mudanças necessárias na vida dos teus filhos, na nossa vida. Porque não podemos adequar as tuas palavras, a tua verdade, a nossa cosmovisão, do jeito que eu acho que as coisas devem ser. Eu tenho que aceitar as coisas como elas são e como o Senhor propõe. Unja os teus filhos nesta manhã. Derrama o teu Espírito sobre eles. Esteja com suas famílias agora, causando uma revolução em casamentos que aparentemente estão destruídos, mas que a tua palavra revolucione este lar e que o amor prospere e que as mudanças comecem nos joelhos para terminar em pé. Clamamos a tua presença nessa manhã para tudo aquilo que se segue aqui. Continue com os nossos queridos que estão sempre nos ouvindo. Pedimos a tua bênção e que o Senhor faça uma revolução em nós todos os dias. Que teu Espírito esteja conosco mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Pastor, estamos fechando mais um Falando Nisso. Obrigado sempre pela a disposição, a disponibilidade aqui. É sempre uma bênção e que possamos nós, mesmos falhos, participar juntos aí dessa revolução.
Amém. Você também, Cris. Obrigado, querido ouvinte. Você que está também nos acompanhando nas redes sociais, põe ainda aí. Eu quero. Põe o dia inteiro. Eu quero, pastor. Eu quero realmente mudar a minha vida e com certeza Deus fará mudanças maravilhosas nesse final de semana na sua vida também. Fiquem com Deus. Forte abraço e até a próxima.
Até a próxima. Um abração especial para Angélica Leite. Falou, eu quero. A Cleusa Lopes, eu quero essa revolução que vem de Deus em nome de Jesus, a Maria Sônia dos Santos, eu quero, todos nós juntos na esperança e até a próxima com mais um Falando Nisso.
Falando Nisso.